O Senhor, em sua soberania, arranjou para nós termos essa conferência juntos dessa maneira específica. É claro que nós preferíamos estar juntos em Barlow, mas o Senhor está no trono, regendo tudo sobre a terra, e nós somos sujeitos ao seu governar e arranjo. E estamos sujeitos em paz, com o rio de água da vida fluindo. Então buscamos ao Senhor, mais uma vez, que simplesmente abençoe as nossas reuniões. Eu creio que o Senhor conduziu e abençoou a composição desses esboços para liberar um encargo específico que já logo definirei para vocês. E agora estou aqui numa sala de conferência gravando essa mensagem, mas interiormente eu estou muito ciente dos santos e as igrejas na Europa e por toda a terra, para que eles finalmente, ao verem esses vídeos e ouvir as mensagens, então buscamos o Senhor. Eu quero dizer nesse momento presente, para que ele resplandeça, para que ele flua, para que ele abra os olhos do nosso coração e faça com que vejamos mais, tenhamos mais entendimento espiritual que nos conduza ao enriquecimento da nossa experiência e o desfrute de Cristo no corpo, com o corpo e para o corpo. Aqui está o tema geral: ser intensificado pelos sete espíritos diante do trono de Deus, para levar a cabo a administração divina e consumar a economia divina. Isso não é simplesmente um tema geral e que eu vim com ele pronto e mais ou menos não diga nada mais a respeito disso. Isso aqui é o cubo da roda dessas mensagens. É o centro, é o foco. E eu voltarei a ele, como o senhor permitir, de conduzir repetidamente. Então, quero gastar um pouco de tempo para tentar esclarecer o significado desse tema geral e os seus detalhes. As duas primeiras palavras são ser intensificado. Imediatamente podemos ver que isso é experiencial. Nós não vamos nos engajar meramente no estudo doutrinal de pontos cruciais do livro de Apocalipse, ou rever o que o ministério define para nós com relação aos sete espíritos. A própria abertura é ser intensificado. Nós, os santos, aqui e agora, ser intensificados pelos sete espíritos. E em breve eu vou ler os versos que ligam os sete espíritos ao trono, porque os sete espíritos, eles estão diante do trono. Em Apocalipse 4, 5, fala dos sete espíritos como as sete lâmpadas de fogo ardendo diante do trono. Aqui vemos então uma conexão muito próxima entre os sete Espíritos de Deus e o trono de Deus. Então, queremos ser intensificados pelos sete Espíritos para levar a cabo a administração divina e consumar a economia divina. Em algumas recentes conferências, em vários lugares, por meio do Zoom, eu tenho tido o encargo de enfatizar a consumação da era e a vinda do Senhor. Eu não estou entre aqueles que tentam especular qualquer ano ou quando isto poderá acontecer, quando o Senhor vai fazer isso abertamente. Eu não tenho nenhum coração ou interesse nisso e também não estou sob a obrigação de fazer isso. Há irmãos que são inclinados, então que o Senhor os conduza e os abençoe. Minha preocupação é com a restauração do Senhor, com todas as igrejas e todos os santos no momento atual. Ainda estamos rodeados pela pandemia. E nos Estados Unidos, muitas outras coisas selvagens, iníquas, rebeldes, caóticas estão ocorrendo. E há, somente o Senhor sabe até que ponto há, mas há entre nós muitos santos, eles têm um sentimento de que o fim da era está se aproximando. Então, tendo isso em vista, nós queremos ser exercitados para levar a cabo a administração divina. O trono decide. Cristo, o homem Deus, tem toda a autoridade no céu e na terra para ser o centro da administração de Deus. Mas ele precisa da igreja na terra para cooperar com ele, para coordenar-se com ele, para levar a cabo a administração divina e consumar a economia divina. Bem, consumar. Ou o substantivo consumação, ambos indicam que um processo está ocorrendo, que vai atingir o seu clímax, a sua consumação, sua conclusão. Então, algo tem que ocorrer na esfera da economia de Deus antes que o fim da era esteja aqui. Então, precisamos saber o que é a economia de Deus. E isto é o seu arranjo divino e plano de dispensar a si mesmo como o Deus triuno processado e consumado em Cristo, como o Espírito, e para o seu povo redimido e regenerado, para a edificação do corpo, da igreja como corpo de Cristo, que vai se tornar a noiva de Cristo na sua vinda, e finalmente esta noiva eternamente será a nova Jerusalém. Então eu quero apenas ler novamente o tema geral. Então, ler para vocês três porções de Apocalipse. Então, prosseguiremos com a primeira mensagem. Ser intensificado pelos sete espíritos diante do trono de Deus para levar a cabo a administração divina e consumar a economia divina. Então, a primeira porção é Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 e 5. João, às sete igrejas que estão na Ásia. Graça e paz a vós, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aqui nós temos o Deus triuno. Primeiro, o versículo 4 diz: daquele que é, e que era e que está vindo. Esse é Deus, o Pai eterno. Então, a seguir, nós temos os sete espíritos, e seguindo isso, nós temos Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis. Por favor, apenas pense nisso comigo. No final de Mateus, o Senhor nos comissionou a discipular as nações, batizando-as no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso revela o Deus triuno em si mesmo, em sua deidade, e o centro lá é o Filho. Mas há uma mudança nesses versículos que eu acabo de ler, de Apocalipse 1. As primeiras palavras foram: ele, aquele que é, que era, que está vindo, é Deus o Pai. Então nós temos sete espíritos. E seguindo aquilo, Jesus Cristo. Os sete espíritos não podem ser sete anjos. Anjos não são parte da deidade. Haverá um erro sério se não for uma heresia dizer que anjos estão na deidade para serem adorados. Não. Este é o Espírito de Deus intensificado. E o ponto crucial aqui, nesses dois versículos em Apocalipse 1, é que nós temos a Trindade Divina em ação. Nós temos a Trindade Econômica. E por alguma razão, o próprio Deus, ao transmitir esta revelação para o apóstolo João, enfatizou que no estágio atual de intensificação, os sete espíritos são mencionados no centro. Então, outros dois versículos, capítulo 4, versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. O próprio Senhor mencionou os sete Espíritos. Os sete Espíritos de Deus, quando ele falou ao mensageiro da igreja em Sardes, capítulo 3, versículo 1. Estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus. E agora nós lemos no capítulo 4 que os sete Espíritos de Deus são sete lâmpadas de fogo ardendo diante do trono. Aqui está a ligação entre os sete Espíritos como lâmpadas que ardem e o trono, o centro do governo de Deus. Isso indica, como veremos mais, eu creio, que os sete Espíritos são para a aplicação, para a execução, para levar a cabo as decisões tomadas no trono. E o capítulo 5, versículo 6. E vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e no meio dos anciãos um cordeiro em pé, como recém-imolado. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Nesse versículo, nós temos o trono, nós temos o cordeiro. Este é o Deus Redentor, o ressurreto e ascendido, o homem-Deus Cristo Jesus. E ele tem sete olhos. E os sete olhos são os sete Espíritos de Deus. Eu não sei o que os teólogos sistemáticos fazem com esse versículo, quando eles estão tentando dividir o sistema teológico deles para colocar tudo em ordem de acordo com a sua mente natural, separando o Espírito Santo do Filho, do Pai. Mas os sete Espíritos de Deus são o Espírito de Deus, são o Espírito Santo. Todavia, eles são os sete olhos de Cristo. E eles são enviados por toda a terra. Por toda a terra. Onde quer que você esteja agora, ouvindo isso, os sete Espíritos estão lá para levar a cabo a administração de Deus na terra. E nós, como os santos que foram trazidos e preservados na restauração do Senhor, especialmente a restauração da vida da igreja genuína, de acordo com a palavra de Deus, precisamos perceber que o livro de Apocalipse foi escrito para igrejas locais. João foi encarregado de escrever tudo num rolo e mandar para as sete igrejas. Próximo ao fim do capítulo 22, o Senhor disse: eu, Jesus, enviei o meu mensageiro para testificar essas coisas para as igrejas. Na verdade, nós não dizemos isso por causa da misericórdia do Senhor, nós estamos nas igrejas locais. Nós estamos dizendo isso porque é a verdade. O livro de Apocalipse foi escrito para as igrejas. a fim de entender completamente o livro de Apocalipse, nós precisamos estar em uma das igrejas. Elas são os contentores, os recipientes. E aquilo no qual nós vamos nos focar é que os irmãos e irmãs nas igrejas, permanecendo na base da unidade do corpo de Cristo em toda a terra, precisam ser intensificados pelos sete Espíritos de Deus, de tal forma que de nossa parte, nós possamos levar a cabo a administração divina e consumar a economia divina. E agora, chegamos à mensagem 1. Cristo, o digno Cordeiro Leão, entronizado para levar a cabo a administração divina pelos sete Espíritos de Deus. Eu percebi agora que há um ou mais dois versículos que eu preciso ler com vocês, porque esses versículos, eles apresentam, introduzem o trono no livro de Apocalipse. No capítulo 1, o apóstolo João viu o homem Deus glorificado, Jesus, no meio das igrejas. E ele recebeu o falar do Senhor e o falar do Espírito para as sete igrejas. Isso foi o começo da visão. Agora no capítulo 4, eu leio os versículos de 1 a 3. Depois dessas coisas olhei, e eis uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu vi, como de trombeta, falar comigo, disse: sobe aqui, eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então João está sendo aqui elevado em seu espírito aos céus, e o Senhor vai mostrar para ele as coisas que virão. Mas como veremos nos dois próximos versículos, o Senhor não mostrou para João primeiro certas coisas. Ele deu a ele uma visão do trono. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis um trono no céu. Eis. Isso é para capturar a sua atenção. Eis. Há um trono. Há um trono no céu. E sobre o trono havia alguém sentado. Isso é de máxima importância. Porque este versículo, para se tornar vivo em nós, que possamos dizer: eu vi um trono armado nos céus, alguém sentado no trono. Nesse momento, à medida que falo isso, e você está considerando isso comigo, precisamos perceber: há um trono armado nos céus. E sobre aquele trono, há um, o próprio Deus, está sentado lá. Versículo 3. E aquele que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sárdio. E ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Em Apocalipse 4, nós temos o desvendar uma visão do trono de Deus nos céus. E Deus sentado no trono, no capítulo 5, como nós lemos, nós vemos uma visão adicional do Cordeiro no trono. E o Cordeiro é chamado o Leão da tribo de Judá. Assim falamos, nós usamos essa expressão, o Leão Cordeiro. Para o inimigo, o Senhor Jesus é um leão. Para nós, ele é um cordeiro para a nossa redenção. Então, o cordeiro está no trono. Para que propósito? Para levar a cabo a administração divina pelos sete Espíritos de Deus. No final do capítulo 28 de Mateus, o Senhor disse: toda autoridade nos céus e na terra foram dadas ao Filho do Homem. Isso precisa ser real para nós. Isso terá um efeito prevalecente, generalizado, de cada aspecto do nosso viver finalmente. Lá está o Filho do Homem, o Homem Deus no trono, como o Leão Cordeiro, e a sua função agora, especialmente, é levar a cabo a administração divina pelos sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Meus irmãos e irmãs, precisamos ver o trono. Aquele que está no trono, o Cordeiro Leão no trono, as sete lâmpadas de fogo ardendo diante do trono, os sete olhos do Cordeiro que estão no trono, esses são os sete Espíritos de Deus. Nós estamos agora no próprio centro da presente execução por Deus de sua administração divina por Cristo, por meio do Espírito e junto com as igrejas. Então, se nós temos que ser intensificados pelos sete Espíritos para levar a cabo e consumar, nós precisamos de uma visão clara, uma visão que se expanda e que cresça, uma visão do trono. Então, eu gostaria de fazer uma pausa por um momento e de uma maneira delicada, simplesmente fazer essa pergunta: existe um trono, esse trono, na sua vida como um cristão? Apenas reflita um pouco em tudo o que aconteceu este ano. Como você esteve sob o afeto disso, todos estamos, o efeito. O trono está acima de tudo. Então, com relação a todas as igrejas locais, e eu especialmente tenho em mente os irmãos que têm a responsabilidade, uma comissão séria. Existe um trono no centro da sua vida da igreja? Isso se aplica ao ministério, a todos os treinandos, à obra. Temos que ver não somente o trono, mas o Cordeiro Leão entronizado. Então precisamos perceber que este Cordeiro Leão está levando a cabo a administração divina pelos sete Espíritos, que precisam nos intensificar. Se nós queremos ser compatíveis com aquele que está no trono, agora estamos prontos para entrar no esboço. E os primeiros três pontos, eles lançam um fundamento ao abrir para nós certos aspectos ou características do livro de Apocalipse. Ponto 1 diz: Apocalipse é um livro de consumação. Esse contraste na sua mente, pense entre Gênesis e Apocalipse. No princípio, Deus criou. E agora estamos no fim das Escrituras e nós temos um livro de consumação. Agora os subpontos. Apocalipse é a consumação da revelação divina. Aqueles versos lá indicam que ninguém devia tentar acrescentar algo para isso e ninguém devia tentar tirar qualquer coisa. A revelação é completa. Apocalipse é a consumação da economia divina com o dispensar divino. Há um rio de água da vida fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. A árvore da vida está no rio. Isto é dispensar. E a consumação da economia divina é a Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro, uma pessoa coletiva. C. Apocalipse é a consumação das duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A partir de Gênesis 2, há duas linhas em toda a Bíblia: a linha da árvore do conhecimento do bem e do mal e daqueles que vivem de acordo com isso, e a linha da árvore da vida. As duas árvores são consumadas em Apocalipse, onde a árvore do conhecimento do bem e do mal termina no lago de fogo. A árvore da vida termina na Nova Jerusalém. Então, as duas árvores, com elas têm duas fontes, duas linhas e dois princípios. O princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal é que uma pessoa vive de acordo com o que ele percebe como certo ou errado, bom ou mau, maligno ou justo. Justo, de acordo com seus próprios valores e opiniões. Então há grupos de pessoas em certas cidades nos Estados Unidos, nesse momento, eles acham que é correto fazer incêndios, atacar policiais, destruírem propriedades particulares, pequenos negócios. Eles pensam que isso está certo porque nós vamos agora traduzir um novo caminho. E há outros que são muito éticos, adequados, são pessoas boas, mas eles são independentes de Deus. Este é o princípio da árvore do conhecimento. O princípio da árvore da vida é dependência de Deus. T. Apocalipse é a consumação de toda a Bíblia com seu princípio governante. Oh, que pensamento maravilhoso aqui! Mas é claro, nós tiramos isso do ministério do nosso irmão, nós aprendemos dele. O princípio governante é o Deus triuno trabalhado no homem tripartido. E ponto 2. Apocalipse é um livro de intensificação. O ministério pleno de Cristo está em três estágios. O primeiro estágio é a encarnação, o seu ministério é quando ele estava na terra. O segundo estágio, inclusão, significando o Espírito todo inclusivo, que foi produzido na ressurreição de Cristo. E o terceiro, a intensificação. O Espírito todo inclusivo, sete vezes intensificado. B. Em Apocalipse, o Espírito são sete Espíritos. O Espírito sete vezes intensificado. Na Bíblia, o número sete não somente se refere à completude, também indica intensificação. No livro de Daniel, havia aquela fornalha acesa e qualquer um que não adorasse os ídolos seria colocado ali para morrer, mas os três companheiros de Daniel nunca serviram ao ídolo, eles serviram a Deus, quer Deus os resgatasse ou não. O rei ficou irado e disse aos seus servos para aquecerem a fornalha sete vezes mais. E em Isaías nós temos um versículo com relação ao ambiente do reino, na era do reino, e o sol se tornará sete vezes mais brilhante. Então, sete aqui significa intensificação. Isso é na economia de Deus. Deus em si mesmo não precisa e, na verdade, não pode ter intensificação, porque ele já é infinito, completo, de todas as formas e imutável. Mas em sua operação, ele pode intensificar a si mesmo sete vezes para que possamos vencer e possamos ser um com ele para levar a cabo sua administração e consumar a economia divina. Ponto C. No capítulo 1, versículos 4 e 5, o Espírito se torna o segundo, o centro da Trindade divina, revelando a importância da função intensificada do Espírito sete vezes intensificado de Deus. Eu quero enfatizar, em Apocalipse, a Trindade divina é revelada como a Trindade econômica. Não a Trindade essencial da deidade, mas a Trindade divina operando para levar a vontade de Deus e o propósito de Deus. Deus ainda é Pai, Filho e Espírito, todos os três são Deus, todos os três são eternos, todos os três coexistem ao mesmo tempo, todos os três coinerem, e isso não pode mudar. Mas na economia de Deus, o Deus triuno está agora se movendo ativamente. E o termo Trindade Econômica descreve esta operação de Deus para levar a cabo o seu propósito. Apocalipse Romano 3. Apocalipse é um livro de administração. Eu imagino, isso é apenas uma cena imaginária para um mestre da Bíblia ou um teólogo. Digamos um teólogo que está ensinando alguns estudantes do seminário e está dando um discurso sobre o livro de Apocalipse. Então ele perguntou aos estudantes, apenas para ver onde eles estão no seu aprendizado, Que tipo de livro é o Apocalipse? Que tipo de livro é ele? É este. Eu ficaria muito surpreso se qualquer um desses estudantes de teologia dissessem: Apocalipse é um livro da administração. A vasta maioria dos, quer sejam mestres, teólogos ou pregadores, ou crentes comuns, igual você e eu, para eles, Apocalipse é um livro da besta do mar e outra besta da terra, e os gafanhotos saindo do abismo, e 200 milhões de cavaleiros, e o Armagedom, e o Anticristo. Muitos poucos percebem que isso é uma revelação de Cristo. Apocalipse é um livro de administração. É por isso que o trono é mencionado repetidamente. Eu sou tão grato que nós temos sido guiados fielmente e corretamente pelo ministério para saber que tipo de livro é Apocalipse. Um livro de consumação, um livro de intensificação, um livro de administração. Mas a intensificação é o levar a cabo da administração. A consumação é o resultado do levar a cabo da administração. Acordo sobre pontos. A. O livro de Apocalipse apresenta uma visão clara da administração universal de Deus. E é crucial, isso é crucial para o tema geral e para essa mensagem. Nós precisamos de uma visão clara da administração universal de Deus. Em 1969, em Los Angeles, o irmão Lee deu algumas mensagens sobre o livro de Apocalipse. E se eu me lembro corretamente, um deles estava intitulado Está Feito, Está Feito. E o irmão Lee enfatizou como frequentemente o tempo passado é usado em Apocalipse. Eu vi a Nova Jerusalém, não eu verei. Eu vi. Eu vi, João disse, o diabo lançado no lago de fogo. Então, aos olhos de Deus, que está além do tempo, a sua visão é que tudo já foi concluído. Em numa daquelas mensagens, o irmão Lee enfatizou o fato que Satanás está no lago de fogo. Apocalipse 20, João viu. Primeiro o anticristo e o falso profeta foram lançados no lago de fogo. Então o próprio diabo. Está executado. Eu lembro que depois daquela reunião, alguns irmãos e um pouco mais jovens que eu estava naquela época com uns 30 anos, e eles estavam tão empolgados falando um com o outro: você vê, você vê, você vê que o diabo está no lago de fogo? Eles diziam: eu vejo, eu vejo. Eu não estava criticando eles, eles não sabem, eles não viram, eles estavam apenas empolgados. Eles estavam se desviando a si mesmos. Interiormente eu sabia, eu ouvi, mas eu não vi. E no dia seguinte, quando eu estava dirigindo para a escola onde eu estava ensinando uma educação especial, eu orei sobre ver isso. Senhor, faça com que eu veja essa visão. Eu estava numa classe. de alguns estudantes muito desafiadores. E um estudante, ele era muito problemático. Não era violento, mas era difícil de controlar. E um dia ele estava sentado lá no final da sala, no fundo da sala. Eu levantei da minha cadeira e andei em direção a ele, olhei nos olhos dele e me dirigi ao inimigo que estava operando nele. Eu disse: Satanás, você está no lago de fogo. Então uma voz por meio desse estudante disse: Eu não estou. Então eu disse: Sim, você está. Então aquela voz se disse: Quem te contou? E eu disse: O apóstolo João viu você lá. E agora eu vejo você lá. A razão que eu menciono isso não é para nos focarmos no lago de fogo. E eu, especialmente, como sermão, estou falando de uma maneira específica para os irmãos e irmãs, estão sempre incluídas. Mas é fácil para os irmãos cometerem um engano quando dizem: Oh, eu penso sobre isso, eu entendo o pensamento, eu vejo isso. Não, você apenas tem um pensamento. Frequentemente as irmãs diriam: Eu não vejo, isso não é real. Então nós não devemos, como eu leio o resto do esboço, eu assumo, eu vejo isso, eu sei aquilo, eu estava lá para no estudo Vida de Revelação, de Apocalipse, eu estava lá no estudo de cristalização, eu já li o testamento e as notas de rodapé, muito bom, mas precisamos ser pobre em nosso espírito, puro em coração, de coração, e não devemos confiar em nós mesmos, ou confiar em nós mesmos, nós vamos nos defraudar a nós mesmos, porque se nós formos como pequenas crianças, querendo ser ensinados e não fingir que nós vemos, então nós podemos vir ao Senhor e o véu pode ser levantado do meu coração e dos nossos olhos, e nós veremos que esse é o único encargo por todo o restante do esboço, que nós vejamos o trono. É isso que está no meu coração, por todos os santos. Eu preciso apenas mencionar uma outra questão. Eu não estou aqui para mostrar a história da minha vida na restauração do Senhor, mas eu quero mostrar uma outra experiência que eu tive com outros irmãos na primavera de 1970. Nós estávamos orando especialmente porque havia um encargo para migração e nós tínhamos o encargo de participar e ter o guiar e a confirmação por meio dos representantes do corpo. Nós deveríamos mudar para um outro lugar neste verão e, à medida que estávamos orando, de alguma forma, nós estávamos lendo com oração aqueles versículos de Apocalipse 4. E eu posso testificar por mim mesmo, pelos outros, enquanto nós estávamos lendo com oração aqueles versículos, nós vimos o trono em nosso espírito. Isso foi há mais de que 50 anos atrás. Mas ainda posso dizer diante do Senhor, que é minha testemunha, eu vi o trono. Mas nós, se sentimos que precisávamos uma comunhão de confirmação. Então, nós fomos para o presbítero, o mais velho dos presbíteros, o irmão Samuel Chen, pelo menos 30 anos mais velho que os outros, e nós abrimos para ele o que nós sentimos, que nós experimentamos, e ele confirmou isso. Eu não lembro exatamente o que ele disse, mas o pensamento foi: esta é uma visão crucial. Isso vai mudar sua vida. Então nós precisamos conhecer por visão aquele que está no trono, o centro da administração de Deus, para que toda a nossa vida, humanamente, espiritualmente, pessoalmente, coletivamente, no casamento, na família, na saúde, no trabalho, qualquer idade que tenhamos, no nosso crescimento da vida cristã, na nossa vida da igreja, em todo aspecto da restauração do Senhor, nós podemos dizer que há um trono. E agora nós estamos sob essa situação universal, essa pandemia. Quando isso vai parar? Quando os remédios serão produzidos e estarão disponíveis? Por que o Senhor está permitindo que isso aconteça? Ele está permitindo que isso aconteça para um propósito. Nós não estamos aqueles dirigidos pelo medo, pelo pânico. Há um trono, isso é real. Há alguém no trono. E esse leão cordeiro está no trono, e os sete espíritos estão se movendo para levar a cabo a administração do trono. Se o véu for levantado de todos nós, sempre que o coração se volta para o Senhor, o véu é removido. A luz virá. E nós começaremos a ver a visão do trono. No universo, Deus tem um centro de administração que é seu trono. O trono é o centro da administração de Deus. O livro de Apocalipse revela o trono de Deus para a administração divina em todo o universo. E alguns dos versículos que mostram que essa é uma questão central. Os gafanhotos no capítulo 9 não são o centro. As duas bestas no capítulo 13 não são o centro. A guerra em Armagedom não é o centro. O trono é o centro. Precisa ser o centro do nosso livro de Apocalipse. 1. O trono em Apocalipse 4 e 5 é o trono da autoridade divina. Aparentemente, o trono é invisível. Fisicamente, ele é invisível e não é percebido pelo homem. O que está ocorrendo nos Estados Unidos agora, especialmente com os políticos, tudo que está acontecendo com relação à eleição e tudo que estão dizendo na mídia, eu imagino. Se existe alguém no governo dos Estados Unidos, em qualquer uma dessas estações de TV, que sabem que há um trono, eles não percebem isso. Para eles são apenas coisas físicas que vemos, e as pessoas fazem o que quer que elas façam. Essa mulher, Pelosi, nós precisamos ser trazidos sobre o trono logo, eu penso. Mas, na verdade, Deus está no trono. na verdade, na realidade, não aparentemente. Nós não estamos vivendo aparentemente, nós estamos vivendo de verdade. Na verdade, Deus no trono está por trás da cena, governando sobre tudo e sobre todos. Meus irmãos e irmãs, você pode dizer amém para isso? Isso precisa se tornar real para nós. O presidente dos Estados Unidos está sob o governo do trono. Aquele que quer ser presidente, o poder está atrás dele, Joe Biden está sob o trono. O porta-voz da casa, Nancy Pelosi, está sob o trono. Todos aqueles que falam mentiras na televisão ou estão sob o trono. Nós não seremos governados por aquilo que é aparente ou aquilo que é exterior. Há um trono governando sobre todos e sobre tudo. Nós não entendemos por que a pandemia ainda está aqui, mas a pandemia está sob o trono. Isto é a realidade. A minúsculo. O trono de Deus nos céus é o fator decisivo da situação mundial. Foi o fator decisivo que terminou a guerra mundial, a Primeira Guerra Mundial, porque algum daqueles que estavam no nível mais elevado na militar alemão, como pessoas no governo, eles estabelecer aquele armistício, que o que causou aquilo? Por que houve o colapso da União Soviética em 1991? O que causou aquilo? O trono é o fator decisivo. Deveria ser o fator decisivo em nossa vida, na nossa vida da igreja. Em toda a obra da restauração do Senhor, nenhuma pessoa, nenhum irmão líder, nenhum cooperador é um fator decisivo. O trono é o fator decisivo. Tudo que diz respeito à situação mundial é decidido no trono. Então, estamos aqui para dizer ao Senhor no trono: nós somos um contigo. Nós dizemos amém para o que quer que o trono decida. Nós oramos para a decisão do trono alcançar a terra pelos sete espíritos. Nós somos as pessoas do trono. O nosso Cristo é o Deus entronizado, o homem Deus Jesus. Há um trono. Aparentemente a situação do mundo é isso e aquilo, e vai se tornar mais isso e aquilo. Mas o trono reina. Todos os reis e reinos do mundo estão sob a administração de Deus. A dinastia Kim, na Coreia do Norte, está sob a administração de Deus. O governo no Irã está sob a administração de Deus. A situação política nos Estados Unidos está sob a administração de Deus. A situação na Europa continental está sob a administração. Três é um ponto importante para aplicar isso. Precisamos ter uma visão espiritual do trono de Deus como centro da administração de Deus em todo o universo. Nós precisamos ver uma visão espiritual do trono de Deus como centro da administração de Deus. Meu irmão, minha irmã, você vai orar isso? Você sente a necessidade de orar isso pessoalmente? Senhor, Eu preciso ver uma visão espiritual. Eu não quero ser como Jó, como ele foi a maioria do tempo, antes que ele visse a ti. Jó disse: Eu te conheci apenas de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sim, você ouviu a respeito do trono. Mesmo nos últimos, o quê? 55 minutos, quase por uma hora, você ouviu muito a respeito do trono. Mas agora precisamos ver. Se você ver, você saberá. E quando você compartilhar o que você vê, outros irmãos e irmãs que verdadeiramente veem saberão que você vê. Então, nós precisamos da visão espiritual. B. O trono de Deus não é apenas para Deus reinar, mas também para Deus cumprir seu propósito eterno. Ele está reinando a fim de levar a cabo sua economia. Principalmente, essa é a coisa principal. Em sua economia, Deus administra o universo para cumprir seu propósito. 2. Deus criou todas as coisas e, por causa de sua vontade, vieram a existir e foram criadas. Oramos para aquele que está no trono para executar a vontade de Deus para a qual fomos criados. A vontade de Deus é ter uma habitação eterna, a Nova Jerusalém. Apocalipse 4:11 fala da vontade de Deus, por causa da qual tudo que é positivo foi criado, e Apocalipse termina com a noiva, a esposa do Cordeiro, a Nova Jerusalém. A vontade de Deus é ter a Nova Jerusalém como a sua esposa. Bem minúsculo. A Nova Jerusalém é a vontade de Deus em sua criação. E a meta do livro de Apocalipse, que prossegue em direção e nos leva à Nova Jerusalém como a consumação da vontade de Deus. Então estamos também orando por consumação, não somente por Deus tratar com as coisas negativas pelo reinar, mas estamos orando para aquele que está no trono consuma a tua economia. C. Cristo, como a corporificação de Deus, é o administrador do universo hoje. Nosso Cristo é um administrador, o administrador. Nós chamamos simplesmente Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Nós estamos invocando o administrador. Senhor. Senhor Jesus, eu te honro como administrador. Toda autoridade no céu e na terra foi dada a ele. Aquele que está sentado no trono não é apenas Deus, mas também homem. Ele é o homem-deus, o Deus-homem. O mesclar de Deus e o homem. Depois que o Senhor Jesus foi crucificado e sepultado, Deus o ressuscitou e o colocou à sua destra, tornando-o o Senhor de todo o universo. Não é impressionante? Um homem, o homem Deus, o Deus homem Jesus, é o Senhor de todo o universo. Deus em si mesmo sempre foi e sempre será o Senhor. Mas agora, este senhorio é levado a cabo no homem Deus Jesus. Impressionante, impressionante. Cristo foi feito o Senhor do universo. Certamente ele pode ser o senhor dos Estados Unidos em 2020, o senhor sobre a União Europeia, o senhor sobre o Reino Unido que saiu, o senhor sobre a Europa Ocidental. Ele é o senhor de todos. De acordo com o livro de Apocalipse, o trono no qual o Cristo ascendido está sentado é o trono da administração de Deus, da administração divina. O Cordeiro, o Redentor, aquele que foi morto na cruz por nossos pecados, está agora no trono, cumprindo a administração de Deus sobre todo o universo. Eu creio que em toda a Igreja Católica, chamado a Igreja, você vai ver um assim chamado crucifixo. Cristo lá está na cruz. Ele não está na cruz. Ele está no trono. Louvado seja o Senhor, ele foi para a cruz por nós. Ele tratou com todas as coisas negativas do universo, crucificou o nosso velho homem, nos redimiu. Louvado seja o Senhor por sua ressurreição e ascensão. Agora ele não está na cruz, ele está no trono. As pessoas religiosas podem tê-lo crucificado, Cristo como um crucifixo. Se nossos olhos forem iluminados, nós temos um Jesus que está entronizado, governando o universo, governando a terra, governando a restauração, governando as igrejas e nos governando. Como aquele que foi entronizado como administrador celestial no governo universal de Deus, Cristo é o governante dos reis da terra. Os assuntos das nações estão sob seu governo. Os assuntos das nações, os assuntos da França, os assuntos da Bielorrússia, as ações da Rússia, a situação em Taiwan, os assuntos das nações estão sob o seu governo. Eu estou vivendo no meio de um caos e iniquidade nos Estados Unidos, mas nosso Senhor, meu Senhor, está governando sobre este país, sobre tudo e sobre todos. E o administrador, o Cordeiro Leão entronizado, está administrando o universo por meio de nossas orações. E isso aqui merece uma conferência só com esse assunto. Por meio das nossas orações. É por isso que Apocalipse 8 nos mostra, esses versos são tão importantes em taças de ouro. Cristo, como outro anjo, acrescenta incenso a elas para torná-las aceitáveis. As orações chegam ao trono e o trono reage poderosamente. Que o Senhor possa elevar o ministério de oração de todas as igrejas mais e mais, até que Ele venha. Finalmente, nós devemos adorar Cristo como o administrador divino, como aquele nos céus, administrando todas as coisas para o cumprimento da economia de Deus. Devemos adorar a Cristo como o administrador divino, adorá-lo, exaltá-lo, agradecê-lo, louvá-lo, agradecer ao Senhor que está levantando os véus. Graças ao Senhor, a visão espiritual está vindo. Há um trono. O homem Deus está no trono. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós o adoramos. Nós o exaltamos. Nós o entronizamos em nossos corações e na nossa vida cristã e na vida da igreja. Verdadeiramente, Jesus Cristo é o Senhor de todos.